somos o Cleitinho da Umoan e Caio junto.
Olá!
A gente tranca a pessoa no porão, esperando que ela faça o serviço direito e ela nem se apresenta. Bom, gente, hoje eu estou meio longe. Eu não sei se vocês estão notando a diferença de áudio, né? Porque o celular é muito bom, né? Mas possivelmente vocês vão estar notando, porque eu tô trabalhando. E aí o Caio tá gravando. E pra não pegar aqui a ventoinha do cooler, ele decidi deixar o celular com o Caio. Eu tô toda me explicando, né? Gente, o áudio tá assim porque eu vou ficar assim.
Engole esse áudio, caralho.
E hoje, né, a gente trouxe a Cia. Então, oi, Cia.
Olá, alguém me ajude, socorro.
Quieto. E o que vamos falar? Qual é o seu tema de hoje, Cainho? Vai lá, vai lá.
Os famosos que o gaydar grita, sabe? Que a gente vê, a gente grita gay, viado, sapatão, bi, é esses famosos.
Mas, obviamente, primeiro vamos dar um embasamento de como funciona o gaydar pra maioria das pessoas. Ou então, pra gente, né?
Sim.
Pra vocês entenderem que também não é forçação, né? Então, vamos lá.
É importante frisar que gaydar é muita coisa de estereótipo. A gente vai muito por estereótipo. Às vezes é um estereótipo que faz sentido, às vezes não faz sentido. Mas não é porque a pessoa tem esse estereótipo que ela necessariamente é gay ou bi ou o que for.
É, e também vamos usar as aulas de semiótica pra explicar que tudo aquilo que a gente sente vem da nossa vivência.
Sim.
Então vem de tudo aquilo que a gente já passou, ou então está passando, então faz com que tenha um alarmezinho vermelho na nossa cabeça que, tipo, apita e pisca na mesma hora quando a gente percebe alguns certos tipos de comportamento. Ou então, não, a gente não sabe explicar, sabe? Sabe quando você sente que alguma coisa está acontecendo, mas você não sabe necessariamente o que
dizer, o porquê.
O porquê e o que está acontecendo. Isso é meio que é um alerta do seu corpo, seguindo tudo aquilo que você já viveu, ou o seu DNA, ou você, quanto pessoa, já viveu. E às vezes a gente não dá tanta atenção, mas tipo, dá um gatilhozinho na nossa cabeça. Sim. E aí vai muito disso. Mas, obviamente, temos as forçações, né, que a gente vai falar durante o decorrer desse episódio. Então tudo isso que a gente vai falar hoje são de pessoas que a gente sente que apitou.
Sim, e também é importante que a gente tá falando de famosos, gente, que estão no meio público. E no meio público, muitas das coisas que a gente imagina sobre a pessoa é uma visão nossa sobre essa pessoa.
Sim.
A gente tende a criar uma imagem das pessoas que a gente admira na nossa cabeça e não necessariamente é uma imagem verdadeira.
Exatamente. Então, tudo que a gente vai falar aqui tá tudo em achismo, em coisas que a gente sente que não é necessariamente verdade. Então,
achismo e tours da internet.
É, gays do cancelamento, sossegue. Vamos começar com... A gente separou por temas, tá? O Caio fez ou separa por temas. Então a gente vai fazer uma vinhetinha pra cada tema. Parece, mas não é. Começando com parece, mas não é. Zendaya. Eu não sei se não é.
Então, não sei.
Não sei.
Zendaya eu sinto ali.
Então, mas eu vejo.
Eu sinto
Zendaya,
assim, pelo menos uma bissexualidade.
Então.
De Zendaya.
Sim, sim. Nossa, eu sinto muito forte toda vez que eu vejo Zendaya. É que assim, também vai muito porque eu quero.
Então, sim, é porque eu quero que ela seja.
Eu quero que ela seja. Porque pra mim, pra ela chegar no ponto de perfeição, ela só precisa ser LGBT.
Porque sendo hétero não tem como.
Não tem como. É um defeito, gente. Vamos encarar a realidade. É tipo hétero falando que agora eles são LGBT, tem preconceito. Agora você não pode mais ser hétero, Caio.
Somos heterofóbicos. Nesta
sim.
casa, somos heterofóbicos.
Sim,
mate um hétero.
Religião. Você que é hétero legal, por favor, não seja esquerdo hétero.
Esquerdo hétero, exatamente.
E saiba que a gente só tá brincando. E você também tem que ir contra a classe, porque você sabe que a classe na maioria
exatamente.
Das vezes
não é. Se você é hétero, você sabe que hétero não, ninguém suporta hétero. A gente atura, ninguém gosta.
Exatamente.
Nem vocês gostam, que vocês não conseguem ficar 5 minutos na mesma sala sem dar porrada um no outro.
Vai fazer que nem a Manu. Cadê meu amigo gay?
Pois
como
é,
assim,
exatamente.
Você me deu um amigo gay? É esse povo gay, né? Esse povo divertido. Como diz Larissa Manoela.
Mas Zendaya, por que você acha? Desenvolva.
Eu não sei. Sabe,
justifique sua resposta.
É, justifique sua resposta. É, vem daquele coisa que a gente tava falando, que a gente sente, mas não sabe explicar o porquê. Eu só sinto.
Mas tem alguma coisa específica?
Nela. Ela.
Ela. Ok, faz sentido.
É que assim, eu não sei explicar o porquê, mas eu só sinto nela. Porque, eu não sei.
Eu acho que as pessoas começaram a pensar mais nisso depois de Euforia.
Não, eu já pensava antes. Eu sentia desde a Disney.
Ah, ela com a Bella Thorne?
Sim.
Ah, você sabia que a Bella Thorne agora é diretora de filme pornô?
É sério? Eu sabia que ela tava dirigindo.
Menina, sim, verdade.
Sério?
Chocada.
Ela é pansexual, você sabia? Ela não. Tinha uma namorada, não sei se ela ainda tá com a namorada dela.
Não sei, eu sei que ela tá meio esquecida, né?
É, mas eu tava vendo sobre a carreira dela e foi bem problemático. Ela sofreu vários... barraram ela várias vezes sobre outras coisas. Boicotaram bastante, era pra ela estar mais famosa do que ela é. No caso, a Zendaya fez um caminho totalmente ao contrário. Foi muito inteligente, que ela se lançou em outras coisas e tentou sempre pela aclamação, porque o pessoal sempre amou muito ela.
Sim.
E ela virou um ícone da Disney pra uma pessoa muito amada que nem é mais vinculada com a Disney.
Sim. Ela realmente foi muito aclamada e agora, né, ganhadora de um Emmy, neném.
Diferente da Miley Cyrus, ela conseguiu romper essa barreira sem chocar. Ela foi muito amada e aclamada e é. Até hoje, nos Estados Unidos, ela é bem aclamada, as pessoas gostam bastante dela. Ela tava muito vinculada, ela era a garotinha da Disney, ela era o rostinho da Disney. Todo mundo conhecia ela daquele jeito, então não tinha como ela sair dessa imagem sem meter o loucão, sabe?
Mas eu acho que no caso dela meio que rolou também uma forçação de barra. Eu acho que ela tentou forçar barra com coisas que não era parte da cultura dela.
Sim.
E não porque ela realmente gostava, porque a gente vê essa era que ela tá fazendo agora, que ela tá... Eu acho que ela se encontrou agora.
É a era da Miley Cyrus da Disney.
Sim.
Se você parar pra ver as músicas, como que era o nome?
Seven Things.
Seven Things. Ela tá meio que nessa era, mas ela teve que passar por toda essa parte revoltada pras pessoas desvincularem ela da Disney. A gente mudou super de assunto, mas também a Miley Cyrus entra, porque Miley Cyrus...
É uma grande bizona. Ou pã, não sabemos exatamente.
Que pegou a Demi Lovato na época da Disney.
Gente, chocada.
Eu fiquei chocada.
Assim, chocada, mas não chocada, né?
Chocada, mas não surpresa.
Exatamente.
É, da Zendaya, a gente volta pelo ícone Zendaya. Eu não sei, eu sinto na Zendaya. E também quando eu vi ela com aquele terninho ali, ó, tipo, putz,
sim.
Nossa, que mulher.
A Zendaya é maravilhosa.
Ela é
perfeita, nunca errou.
Aclamada.
Aclamada.
Eu não acredito que a gente tenha colocado ali, cara. Na lista?
Você sente agora?
Muito. Nossa, principalmente na era antiga dela, do primeiro álbum. Nos vídeos dela eu sentia muita gay vibes. Era bem gay panic mesmo.
Sério?
Isso? Tu não lembra dos vídeos dela? New Rules, I Don't Give a Fuck. Isso. I Don't Give a Fuck. Tu já assistiu o vídeo de... Caralho, eu não lembro. É porque eu tô com sono, porque eu não lembro de nada. Isso, eu não lembro. Eu tô com muito sono, eu não vou lembrar o nome. Enfim, depois que eu assisti os vídeos, eu sinto muito gay, muita vibe lésbica, bi, alguma coisa. Não sinto vibe hétero nenhuma na Dua Lipa.
Sério?
Sim.
Eu acho a Dua Lipa muito hétero.
É, eu não acho.
Não muito. Depois do vídeo com a Miley Cyrus, eu vi que ela era muito criativa, mas não sei, ainda assim, eu não acho.
Dua Lipa gay icon. Eu vou lembrar, não vou lembrar porque eu tô pesquisando.
É
mas...
que eu acho ela meio coxinha pra ser.
Pra ser LGBT?
LGBT.
Por que coxinha? Blow Your Mind é o nome do vídeo.
É porque.
Ai, desculpa, eu sinto muita. Nesse vídeo específico eu sinto muita gay vibes dela.
Cadê?
Assiste o vídeo.
Eu tô visualizando, eu não posso.
Uma pausa no meio do podcast pra assistir o
vídeo da Dua Lipa. Deu uma pausa gigantesca.
Não sei, ela, o estilo dela é bem sapatônico pra mim.
Somente agora na vibe atual dela.
Não, na vibe atual eu acho que tá bem hétero, mas a vibe antiga eu achava muito...
É porque ela vivia cheia de mulher?
Também.
Era igual entendendo tudo. Olha esse timbre, olha esse drive.
Ai, saudade de quando ela ainda não era tão conhecida como ela é agora.
Por quê?
Não sei, é...
Formadíssima sempre.
Não, sim, mas é uma sensação gostosa quando você conhece um artista desde o início da carreira dele, aí você vê ele estourando e você pensa, meu Deus, eu já escutava ela lá desde o comecinho. Eu conheci Dua Lipa por Beat The One, no comercial que passava na MTV, passava o comercial dela e falava sobre o nome dela, que ela era uma cantora armênia e que o nome dela significava amor. Aí eu peguei o nome e gostei da música, isso na época que eu ainda tava escutando MTV pra limpar a casa. Aí fui pesquisar e eu gostei das músicas.
Vamos voltar pra lá?
Ah, agora eu quero terminar de escutar a música, essa música é muito boa. Ah, ela era tão belíssima com esse cabelo grandão.
Ela ficou
também. Continua, mas eu gostava mais dela com o cabelo grande. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Bandeira LGBT no vídeo. Sapatão. Confirmou.
O meu embasamento, a bandeira LGBT.
Pô, eu te tirei do meu cu.
Aí depois a ver os héteros que não querem se aviar os gays pro parceiro gay. O que não ajuda?
Será que eu sou a foque chata?
Você é. Ai, tá, a gente vai cortar esse episódio. Não corte essa parte. Mais uma edição. Eu vou colocar a edição como se estivesse no fundo, sabe?
Isso pode ser erros de gravação. Olha pra essa mulher dessa cena e me diz que ela é hétero, pelo amor de Deus.
Eu não tô caindo direito.
Não tem como isso ser hétero.
Tá, ela tava menos coxinha do que hoje em dia, mas...
Sim. É porque tu não acompanhou a era toda. Quando tu conheceu ela, já tava estourada. Tipo, tu conheceu com a Jenny Woods.
Mais uma... Vamos voltar pro podcast, pelo amor de Deus? Então, Caio, quis trazer aqui na roda Dua Lipa.
Menina Dua Lipa.
Que é, segundo o tema do... Parece que é, mas não é. Tanto.
Que eu acho que é.
Eu não sei, eu sinto a Dua Lipa muito coxinha pra ser...
Amado, aqui, mas tem gay coxinha.
Não sei.
Nossa, tem muita gay coxinha. Você já entrou no Grindr?
Eu acho a Dua Lipa muito hétero. Não sei por que você não vai... Tá bom, depois de Prisoner com a Miley Cyrus.
Sim, pois
eu
é.
Peguei uma vibe. Porque, assim, a Dua Lipa era muito quietinha nos clipes. Tipo, quietinha assim, ela não demonstrava
Sim.
muito afeto. Tipo, não tem nenhum clipe de pegação com a Dua Lipa. Ela tem uns dançando, tem uns que o boy aparece dormindo. Mas, tipo, ela nunca tá assim. Mas aí Miley Cyrus chegou e, tipo...
É que nessa era dela, ela tá se soltando mais. Porque, tipo, a gente não via muito a Dua Lipa dançando. Tanto que tem muito meme dela na internet que é Dua Lipa tendo zero presença de palco.
E vamos pegar
pra um ponto não tinha. Que
nem todo mundo é bom em tudo. E a gente tem que parar com essa coisa de tech, de artista pop, tá?
Exatamente.
Porque, ah, essas gays são chatas, puta que pariu. Porque ela tem um drive do caralho, a voz dela é muito única, o timbre dela é muito único, sabe? E, nossa, é uma pessoa que, tipo, tu ouviu o timbre dela, só ela fala um ato e já sabe que é a Dua Lipa.
Então, mas sabe do que eu vejo isso? Era o que eu tava te falando, que eu sinto falta da época que ela não era tão estourada. Não que eu não goste, eu acho que é ótimo ela ter todo o sucesso que ela tá tendo, porque ela é uma artista maravilhosa. Só que quando eu comecei a acompanhar ela, ela era uma artista pequena. Então ela fazia show em lugares pequenos, tanto que tem um vídeo dela com o Troy, que eu não lembro qual é a música que eles estão cantando juntos. É um vídeo ao vivo, um show, e é um palco pequeno, só tá os dois dançando, dançandinho nos cantos dele no palco com o público pequeno. E era assim que era o público dela, então a gente que já assistia, que já acompanhava, a gente já tava acostumado. Mas aí quando o artista estoura, que é a... principalmente na comunidade LGBT, quando a artista fica muito grande, as gays começam a exigir demais da artista pop.
Sim.
Isso não acontecia antes.
Isso não acontece com homens, tá? Vamos jogar na roda que a exigência pra artista pop
feminina
é diferente do masculino. Tu cola com o Shawn Mendes com violão, ai meu Deus, lindo, gostoso, perfeito. Agora a Dua Lipa, ela tem que dançar bem, ela tem que cantar bem, ela tem que ter um look foda.
Tem que ter um corpo bonito.
O corpo bonito, ah, vai tomar no cu, gente.
E assim...
Deus.
Ela tá entregando.
Ela tá entregando tudo. O álbum dela foi perfeito, sim, gente. Pelo amor de Deus.
O álbum, as apresentações do álbum ao vivo foram muito boas. Eu lembro que quando ela apresentou Don't Start Now, eu não lembro em que premiação foi, mas eu sei que, gente, foi perfeito. Foi a primeira vez que eu vi Dua Lipa dançando.
É,
eu fiquei chocada.
E, assim, ela gostar e querer aprender uma coisa, mas você forçar tanto o artista pra ele começar a aprender uma coisa, tipo, que ele não é bom e que ele não quer... É foda, Dua Lipa. Não sinto tanto. Senti um pouquinho a vibes do Prisoner, mas não sei. Não
sinto meu guitarra grita.
E vocês, gente?
Dua Lipa,
o que
por
vocês
favor,
acham?
Não,
cinco minutos. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Mas eu sempre torço, né? Gente bonita tem que ser no mínimo bissexual, né? Gente?
Exatamente, tem que dar oportunidade pra todo mundo.
Pra todo mundo. Sacanagem. Vai, outra pessoa que você sente, mas não sabe. Rei.
Então.
Rei Williams, tá?
Sinto. Acho que é real.
É real essa fita.
A fonte. Vozes da minha cabeça. É verdade. Assim, cara, eu sinto há bastante tempo já. Mas aí ela era casada.
É, tinha.
Aquele macho escroto.
Não
lembro
do macho.
A gente não
Chad.
Lembra.
É Chad? Acho que era Chad, né? Ai, gente.
Enfim, Hayley Lindsey. Lindsey, pra quem não sabe, é fotógrafa da Hayley. Ela tá sempre fazendo parceria com ela.
Mas
no Instagram.
Mas ela tinha namorada, né? Eu fiquei meio assim que a Lindsey era comprometida. Não sei se ainda é.
Ah, amada, relacionamento aberto tá muito em alta.
Ah, mas eu não sei, será? É que assim, pode ser uma amiga, mas.
Elas são muito próximas.
Elas são muito próximas.
Eu não sei se é um casal.
Eu torço pra ser.
Torço pra ser. Mas eu sinto muita gay vibes da Hayley.
É, se não for com a Lindsey, é com outra pessoa. Mas a gente sente que é com a Lindsey. Sente que a Lindsey é a pessoa. Porque eu não sei. É que... Ai, eu não sei. É que assim, a Hayley não tinha essa vibes antes. De,
não.
Tipo, postar assim, coisas com amiga e tá assim, muito próxima. Tipo... Era diferente, sabe? É diferente com a Lindsey do que com o resto dos amigos. Ela tá sempre lá com a Lindsey.
A gente vê pelos colegas de banda mesmo, né?
Sim.
Quando a gente via coisa do Paramore, era sempre em entrevistas. Não era muita coisa assim na internet mesmo dela divulgando a amizade deles. Até porque o Taylor é bem reservado.
Uhum.
Taylor tem Instagram e ele esquece a senha, então...
O Zac, ele
não... O Zac ainda posta, mas ele posta mais da...
Ele é muito conceito.
É, ele é muito alternativo. Ele posta muita coisa da banda dele.
Que vamos aqui divulgar.
É maravilhosa, Half Noise, procurem.
Half Noise, é...
Taca sim na lenda.
Taca. Enfim, a gente sente que com a Lindsey é o que tá falando, é o que o fandom tá falando.
É o que o fandom quer, é o que o fandom pede.
É o que o fandom tá comentando.
Sim.
Mas acho que agora a gente tem que incluir já aquilo que a gente falar. A gente vai pegar no meio do que parece, mas não é, ou que parece e a gente não tem certeza, a parte da... Gay chata.
A POC chata da porra?
É. POC chata da porra. Tã, tã, tã. Ficou meio super-herói, né? Mas a gente é geek.
Pois é.
Vamos colocar o conceito Marvel.
Vamos entregar.
Não, mas Marvel não tem LGBT, tá, gente? O conceito DC, boom, joguei pois o shade pra Marvel.
Marvel não se deu nem o trabalho de deixar... Isso aqui eu vou guardar pro final.
Ai, Marvel.
De colocar um beijinho do Capitão América com o Soldado Invernal.
Para de dar spoiler.
Ai.
A POC chata da porra.
Tá.
Começa, pode começar. É que eu tô trabalhando.
Cara, a POC chata da porra. A gente pode começar pro Shawn Mendes.
Não que o Shawn Mendes seja a POC chata, tá?
Não, exatamente. Mas... Talvez seja, não sabemos. A gente pode começar com as POC chata da porra da comunidade tentando forçar o Shawn Mendes dentro da comunidade.
Sim.
Como se a gente precisasse de outro gay branco padrão.
Não que assim, a gente tá falando que a gente não acha que ele seja ou algo do tipo, não. Até porque a gente sente uma vibe. Todo,
a gente
toda
sente uma vibe.
Toda a comunidade sente uma vibe especialmente.
Acho que o nome desses episódios devia ser Sentimos uma vibe.
Só que assim, é... toda pessoa tem que estar pronta pra falar o que ela é. Não
na,
cabe
hora
você, na hora dele. Não,
sim,
cabe você ficar rotulando porque você acha que é. E também tem pessoas que parecem e não são, gente. Vamos falar que algumas, do, algumas coisas que a gente afirma que é são construções sociais. Sim. Então, né?
Exatamente o que eu ia falar agora. Porque o que eu, as vibes que eu sinto do Sean é das entrevistas que eu assisto. Que eu já vi muita entrevista dele. E ele é extremamente... feminino, digamos assim.
Eu vi, eu vi o do Michael Santino falando que ele parece que foi criado por vó.
Sim, exatamente. Ele é muito sensível, mas aí é que tá. Talvez ele seja só um cara hétero, sensível, delicado. O que não tem nada de errado. Mas seria melhor se fosse um viadão.
Mas enfim, essa parte de pop chata da porra é sobre as pessoas que querem... enfiar
a gente é a POC chata da porra.
Não, mas tem diferença.
Não, a gente é a POC chata da porra conversando entre a gente. A gente
exatamente.
Não é a POC chata da porra que vai no Twitter
marcar
e no Instagram
pessoa.
Marcar falar sai do armário, viado.
É exatamente.
A gente não faz essas coisas.
Comentar, a gente comenta.
Entre, entre assim. A gente.
Mas, porra, é sacanagem. É tipo da Camila Cabello com a Lauren. A Camila é outra que eu sinto mais.
Então, eu acho da Camila e do Sean, porque, não sei, gente.
Parece que eles estão querendo...
Eu não sei se eles são ou se eles só estão tentando encobrir alguma outra coisa. Porque não é possível, esse relacionamento deles não é real, gente. É muito ridículo.
Tá,
pode me cancelar. Pode, eu não tô nem aí, me cancela. Mas esse relacionamento, gente, é feio. É forçado. A gente vê que tem cenas, as fotos de paparazzi, vídeo de paparazzi que vazou. Parece que eles estavam só... ah, você fica ali escondido atrás do arbusto, a gente vai passar, a gente vai se comer na frente de vocês. Vocês tiram uma foto, a gente vai fingir que é natural, tá? É muito tosco. E tem também um vídeo que eles postaram no Instagram, se
mas
não me
engano. Mas acho que foi zoando, falaram que foi zoando.
Ai, não sei.
Que ficam pedindo beijo pra provar, sabe?
Não sei. Achei feio, achei rude, achei tosco.
É.
Vocês não precisam disso, vocês são lindos, vocês têm talento.
Tem talento.
A Camila é um pouco mais que o Sean. Mas tá tendo, tão entregando. O povo tá gostando, tá tendo aclamação. Mas, gente, vocês não precisam passar essa vergonha.
Mas é isso, gente. É o que a gente sente. É, não vamos. Assim. O da Camila e da Lauren, a Lauren falou que ela faz parte da comunidade e foi meio que nojenta a forçação que fizeram entre ela e a amiga hétero, entre a... entre a amiga hétero, forçando, tipo, um afastamento dela, sabe? Porque você acaba afastando. É aquele rolê de, tipo, já é muito difícil ter hétero com amizade com um LGBT,
sim,
porque... tendem a ficar falando que, ai, só porque tá andando junto é amigo, também é, sabe? Tem muitos casos, inclusive, uma amiga minha, meio que a tia, viu ela em uma balada LGBT e meio que falou pra mãe dela que, né?
A tia que tava na balada LGBT
não, não,
também?
Não, tipo, alguém viu,
ah,
falou
claro.
Pra tia e a tia...
Eu já ia falar, que... enfim, a hipocrisia.
É. Acho que a amiga, se ela estiver ouvindo esse podcast, ela vai sacar que é com ela. Meio que, né, sabe, falando que ela tá andando com as pessoas erradas e, tipo, meio que achando que ela é só porque ela tá no local, sabe? Já é muito difícil ter amizade entre, porque as pessoas ficam com medo de confundirem e as pessoas ficarem fazendo isso, sabe?
E assim, às vezes a pessoa quer ir na balada LGBT só por causa da vibe, que é diferente.
Pelo amor de Deus, é muito melhor.
Não,
mas...
tem macho se batendo, não tem garrafa voando na cara um do outro.
Mas não é nem isso, sabe?
Não tem macho infernizando mulher.
É você querer... colocar numa caixinha que você tá com muita vontade, alguém que...
sim, é o que a gente falou lá no
às
começo.
Às vezes não é, ou
a gente forçar a nossa imagem que a gente cria na nossa mente.
Exatamente, já é muito difícil a gente ter uma amizade real, verdadeira com alguém que é hétero. E tipo, quando tem,
a gente estraga,
assim, sabe? Porque aí fica um clima estranho, fica uma vibe, e tipo, ai, hétero já é biscoiteiro, já acho que é o último bolacha do pacote.
Pois é.
Você fica forçando isso, ele vai achar que você realmente tá querendo pegar ele, quando, tipo, é só um boato das outras pessoas, sabe?
Sim.
E aí, como isso afetou muito a amizade delas, e porra, zoado pra caralho, gente.
E, sim, e também, isso é muito tosco, uma coisa que eu vou tocar agora, é o caso da Nick, a youtuber que a gente tava conversando no outro dia.
Ah.
E o que aconteceu com ela, gente, pra mim, é muito coisa de gay Regina Jorge.
pode ser que tenha alguns héteros aqui. Então, algumas gírias nossas.
Então, vamos lá. Gay Regina Jorge é aquela.
Ah, primeiro, pera, calma. Vamos falar sobre. Desculpa. A apropriação cultural. Porque ele vai falar uma gíria e você tá aprendendo agora a pessoa hétero. Não fale.
Sim, é nossa.
É nossa.
Não roube. Vocês fiquem com o top. A gente fica com a Gay Regina Jorge.
Ah, uma coisa que eu acho que as pessoas não comentam é que você, quando a gente vê alguém hétero usando nossas gírias, a gente fica completamente irritados e tipo...
Amigos héteros, não falem viado, não falem sapatão, não falem POC. Isso são gírias nossas.
Não.
E que assim, tem uma coisa histórica que a gente tomou posse dela, a gente desconstruiu essa palavra pra gente usar entre si. Então no nosso meio não são palavras ofensivas, mas vindo da boca de um hétero, por mais que seja brincadeira,
ou que seja
é ofensivo.
Amigo, não é ofensivo. E se um amigo deixa, não quer dizer que todos os outros.
Exatamente.
Vão deixar. Então.
Se você usa apenas com aquele amigo.
Lacrou, mana, viado, POC.
É nosso.
É nosso.
Não,
não fale. Tá feio.
Não é porque você tem um amigo gay que você é do Vale.
Exatamente. Não. Nossas gírias, a apropriação cultural, a gente se sente muito. Vocês estão roubando a gente.
Roubado. Nos sentimos roubados.
Então, se você tá começando uma amizade assim, ou se você tem uma amizade, o amigo pode até sentir isso, mas não te fala. Então, a gente tá dando esse toque sincero.
Sim.
Então, continue, Caio.
A Gay Regina Jorge é aquela gay chata, é aquela gay maldosa, que ela só tá bem se ela tiver...
Falando mal.
Falando mal. É aquela gay venenosa, que é fofoqueira, que é leve trás. Essa é a Gay Regina Jorge.
Continue, Caio. O que você tava falando sobre o Shawn Mendes e das pessoas forçando.
Então, sim, que foi o que aconteceu com a Nick. A Nick, pra quem não sabe, é uma maquiadora. Ela faz vídeos pro YouTube. E o que ninguém sabia é que ela é uma mulher trans. Ela foi forçada pra fora do armário. Ela teve que contar o que aconteceu... A vida dela, expor esse detalhe pra todo mundo porque ela tava sendo ameaçada. Alguém estava ameaçando acabar com a carreira dela.
E ela era um canal extremamente grande.
Sim, é um canal muito popular. Se eu não me engano, ela tem 13 milhões de inscritos.
Ela
alguma coisa
famosa,
assim.
Assim, ela era extremamente.
E assim, ela é um amor de pessoa. Você assiste os vídeos dela, você sente uma energia maravilhosa. E é incrível pensar que tem gente chata, gente ruim, que queira destruir a vida de uma pessoa por causa de um segredo que ela não estava preparada pra contar. E... isso é super complicado, porque isso expôs a vida dela, expôs a vida do noivo dela.
Sim, porque assim, quando você é trans, vai além de você, mas...
não é só sexualidade que você chega e fala, ah, eu sou...
Também, ser gay e ser trans tem um ponto de que pra ser trans é bem pior, né, gente? Que é tipo, quando você sai do armário, todo mundo sai com você. Não importa se eles estão... prontos ou não, tipo seus pais, sua mãe, sua irmã, todo mundo vai falar
dele. Todo mundo tem que se adaptar.
Todo mundo vai falar dele deles pelas costas.
Tem que aprender a mudar o pronome, a usar o pronome certo.
Sim.
Isso, querendo ou não, é uma coisa que leva tempo quando você tá acostumado com uma coisa.
Ela pegou, foi todo esse processo e o noivo dela ainda. Como eu falei,
todo mundo
em volta. Sim. Na sua bolha é afetado. Então, é que nem o rolê da Maria Mendonça. Vão fazer piada falando que.
Uhum.
Que ele tá pegando, sei lá, um homem, sendo que é uma mulher trans, sabe? Tipo, ele vai passar por todo um rolê, não só ele quanto ela, sabe? É muito zoado. Nunca tirei ninguém do armário.
Nunca.
A gente perdeu a linha de raciocínio real.
Esse episódio vai ter muitos desvios, porque a gente tá em um ambiente que a gente acompanha bastante, que é a cultura pop.
A gente é fofoqueira.
E por falar em cultura pop, vamos entrar em que? K-pop.
K-pop. Tá ainda no que parece, mas não, talvez não seja. Assim, gente. Eu não quero ter local de falar aqui, porque vamos falar que eu sou K-pop.
Você é K-pop, Graziele.
E é assim, cai aquele ponto de não cuspar pra cima. Eu zoava muito com os meus amigos K-pop. Eu zoava demais. Eu pegava muito pesado com eles. E...
Graziele é K-pop, que ela escuta K-pop, ela vive K-pop. Só que se você chamar ela de K-pop, ela vai mandar você tomar no cu.
Então, os meios do K-pop tem bastante, né? Tipo, eu tenho uma amiga que eu zoava bastante, que ela falou que ela sentia que às vezes era meio forçado pra poder ganhar um dinheiro rosa.
Sim, sim.
Em alguns casos, com certeza, porque é gay vende, tá, gente? Vamos ser hipócritas.
E como vende?
A gente fala bastante do dinheiro rosa porque LGBT vende muito. Os LGBTs são o grupo que mais consome,
sim,
cultura.
Cultura pop.
Cultura no mundo, assim.
Sim, também.
Então, a gente fala do dinheiro rosa porque realmente a gente dá uma fatia bem grande do bolo. Basicamente, vocês são a fatia, a gente é o bolo inteiro.
Exatamente.
Então, ele vai ter muito...
Vocês são aquela fatia mirrada, sabe? Aquela fatia que a tia miserável corta bem fininho, que é pra sobrar e levar pra geladeira.
Então as pessoas se aproveitam, sim, pra poder pegar o nosso dinheiro rosa, porque é algo que é real, sabe? É uma coisa que deixa dúvidas, mas tem alguns grupos que é bem presente. E também a gente vai parar a pensar. Em um grupo com 15 pessoas, que geralmente são os grupos de K-pop,
sim,
né? Com certeza, todos não vão ser héteros. Não vai ser selecionado por heterossexuais, gente, pelo amor de Deus.
Dizem que uma em cada 4 pessoas é LGBT.
Exatamente.
Então se você tá numa sala, se você não é LGBT, as outras 3 pessoas, uma delas vai ser.
Exatamente, agora você tem um grupo com 15. Tipo o Blackpink e Lisa. Tem 4 pessoas, 3, Lisa. Mentira, mas tem que então, esse vem a partir do meu pensamento aí. São muitas pessoas, gente. Nem todas vão ser hétero. Desculpa, mesmo sendo, é proibido no país deles, mas, gente.
Sim.
Pelo menos. Não vai, vai ter um ou dois que vai ser, gente. Não tem como você juntar um grupo de pessoas e querer que todos sejam héteros. A não ser que você vá no Vila Mix, ainda assim vai ter um...
Ah, com certeza vai ter a LGBT
Agroboy. Agroboy, eu ia falar,
com certeza
do sigilo.
Ah, com certeza. A gay Agroboy no sigilo. Sempre vai ter. Eu gosto de chamar de gay Brokeback Mountain.
Enfim, então... É o que eu penso, nos grupos de K-pop, ok, alguns podem ser forçados por causa da grana, com certeza, e porque o público quer.
Também, mas eu acho que também do K-pop é muito da aparência física deles, porque o povo liga muito eles ao vale por eles serem mais delicados.
Mas é que na cultura deles é, tipo, não ter pelos, essas,
sim,
coisas, é, tipo, bonito, sabe?
É que eles são tudo twink, né?
Mas no K-pop eu queria falar dos grupos femininos, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou gastar
muito dinheiro. Porque ninguém liga pros masculinos.
Não, para, que a Natalie vai vir com o Super Junior e os outros. Não, ela não gosta de BTS. É, BTS, acho que ela não gosta de BTS.
É sensata, né?
Eu gosto de Dynamite.
Eu não gostei de Dynamite. Eu gostei do Boy With Love.
Ah, com a Housing.
Sim. Inclusive, Rainha.
E nos grupos de K-pop, os que eu sigo, assim, que eu escuto, agora eu vou me explanar muito. Tem o Twice, que eu escuto algumas músicas, tal, conheço algumas integrantes, mas não gosto de todas as músicas. Tem o Red Velvet, que eu gosto de muitas músicas, também conheço o nome de algumas integrantes. E é porque o nome de integrante é bem... é porque são 15 pessoas. E os nomes são mais estranhos.
Ou seja, é importante.
É importante você saber. Então, quando você conhece o suficiente pra conhecer o nome e de rosto quem é...
E depois não quer ser chamada de K-pop.
Ah, tô só me afundando.
Pois é.
De idol. Putz, sou muito poderosa de idol, gente. E Blackpink.
Ah, Blackpink, sim. Acho que Blackpink é o mais famoso atualmente, né? Feminino, pelo menos.
Sim, eu acho que Twice, Blackpink. Eles são os mais famosos.
Twice eu nunca escutei, nunca ouvi falar, na real.
Twice é muito famoso.
Só conheço Blackpink, porque Blackpink
é
o meu area.
E aí são os grupos que tem os tipos, gente. Vamos falar a real. E como eu falei, alguns eu acredito que não seja. Como a minha amiga falou, que ocorre muito do dinheiro rosa e tudo mais. Sim. Mas é que, como eu falei, num grupo com várias pessoas, é muito improvável todas serem héteros.
Sim.
É muito improvável. Então, pelo menos, tipo, uma ou duas não vão ser. É, tipo, certeza que não vão ser, sabe? Agora é a roleta russa pra saber quem é.
Pois é.
No Blackpink, que são as 4 integrantes, né, gente? Pra quem não sabe, a Jisoo, a Lisa, a Rosé e a Jennie.
Meu Deus, é muito K-pop.
Cala a boca. Quer abrir os nomes pra você sacar de quem eu tô falando?
Vamos lá.
O Caio vai pesquisar.
Elas são belíssimas.
Todas são belíssimas. Você ainda no Rio de Idol. o Jihyo, eles escolheram a dedo. Eu acho que do Jihyo eles só pegaram as pessoas mais bonitas do...
Da Coreia.
De lá, sabe? Do treinamento lá. Eles pegaram as pessoas mais bonitas pra colocar, porque foi escolhido a dedo. Então, vamos lá. Eu tô chegando com a cadeira perto de vocês, gente. Temos a Lisa. Ai, vai ficar muito em cima. Gente, eu tô mostrando pro Kai, tá? A Jisoo. A Rosé. A Rosé, você reconhece que ela sempre tem o cabelo meio rosa. Meio...
Faz sentido, Rosé, né?
E a Jane.
Belíssima. Adorei o look.
Sim. E temos outras fotos aqui. Então, o meu ponto...
Ah, pra mim é essa patônica tá ali já.
Qual?
Sinto de longe o cheiro de
a
couro.
A Jisoo, eu acho muito absurdo quando alguém fala que a Jisoo é LGBT. Porque a Jisoo, eu sinto muito a vibes do... Do aquele amigo que... Ah, é tipo a Lupita do...
Sim.
Aquela que tá ocupada, sei lá, com outras coisas.
Ai, senhor.
Real. E nunca com coisa. Então, eu simpatizo muito nessa vibes.
Então... Não sei, ela tem cara de mineira.
Você tem que ver outras entrevistas, não sei. Eu sinto a Jisoo muito preocupada com... Sei lá, com comida do que outra coisa, sabe? Mas a vibes que eu sinto, assim, que é inegável, que todo mundo sente, é na Lisa. A Lisa, eu acho a Lisa muito sapatão. Eu acho a Lisa muito...
Essa?
É.
Ok.
Eu acho ela muito, mas é, tipo, num nível muito absurdo. Você tem que ouvir ela falando.
Ah, não. Peguei vibes da outra mesmo, por causa do carão. Tá sempre com carão.
Então, a Lisa, eu sinto muito sapatão. Mas falam que talvez ela seja pansexual. É só uma estipulação, tá, gente? Eu não vou até lá no Twitter falar que a Lisa é. Eu não tô afirmando que
ela é. Oi, sai do armário.
Oi, sai do armário. Boa tarde. Mas é que é o que eu sinto. Eu sinto a Lisa muito sapatão. Pra mim não tem outra alternativa, gente. A gente pega... Pra ela é certeiro que, tipo...
É porque as alternativas é ou sapatão ou morte. Escolha.
É porque tem pessoas que batem muito forte o gaydar. E a Lisa, tipo, com certeza... Outra que eu não tenho certeza, que eu shippo muito, meu chip favorito, né? Eu vou entrar muito no do K-pop, vou chamar muito de K-pop, porque se eu pegar pra Bias, que é tipo o seu favorito do grupo, que o meu chip favorito, assim, que é a Lisa e a Rosé. Porém, a Rosé, eu não sei. A Rosé, eu não sei se é do Vale. A Rosé, ainda assim, mesmo shippando muito, mesmo querendo que seja muito real, eu sinto a Rosé hétero. Assim, no máximo, tipo, uma bissexualidade a gente enfia na Rosé, mas era muito no sigilo, não sei. Eu não sinto.
A sigilosa.
Eu não sinto a vibes na Rosé. Às vezes a gente sente, às vezes não sente. Eu sinto mais na Jenny e na Lisa do que na Rosé. A Lisa, eu sinto. A Jenny,
essa aqui eu
sinto.
Senti a vibe.
Na disso?
Ela.
Ah, na Lisa. A Lisa,
sim,
com certeza.
Senti a vibes. Eu vou colocar. Corte de cabelo, essa roupa.
Eu vou colocar um vídeo da Lisa, sei lá. Eu já tô... Peraí. Gente, eu vou parar agora pra poder o Caio ver o chip. Entra no YouTube, Amanda. Então, o chip é porque elas vivem muito grudadas. Eu sei que em si elas vivem muito grudadas. Mas é do nível de, tipo, Rosé... A Lisa soltou uma entrevista que a Rosé deu uma calcinha pra ela de Natal. E que a explicação da Rosé foi que ela era sexy fofo.
Sim, demais.
Então, você pegou a vibe da Lisa? A Rosé eu não sinto. Eu não sei porquê. A Lisa gosta de gatos. A gente já pegou outro
ponto. Ok.
Ela tem muitos gatos.
É, a tia dos gatos.
Ela tem muitos gatos, principalmente com a Rosé. A Rosé tem o nome de todos os gatos. A Lisa dá em cima de todas. Então, tipo, tem chip dela com a Jane e tem chip dela com a Rosé. A da Jane... É um rolê mais 18. Porque a Rosé ainda tenta fazer igual, porque ela é fofa. Então algumas coisas que a Lisa tenta falar, tipo, ela meio que dá uma ignorada pra não repercutir, sabe? A Jenny não, ela já ajuda a engajar mais ainda. Tipo, o rolê da Rosé falar que ela tá com fome. Aí a Lisa pega e fala assim, vamos voltar com isso, mata essa fome, algo do tipo, sabe? Então, tem o das cantadas, pera. Tá vendo? Toda entrevista ela se convidava. Todo rolê. Aí no documentário tentaram empurrar como irmãs / melhores amigas, sabe?
O que me fez sentir, tipo, até eu meio que me questionei se não era real. Porque eu já não sentia vibes na Rosé. Mas eu acho que não. Essa é a gente.
Peraí, eu não entendi. Ah, tá, entendi.
Ela sinto muito a Jenny também. A Jenny ou o Finn?
Ela tem o sotaque mais forte de todos.
Ela, né? É porque ela é a única que é coreana, coreana mesmo. A Jenny e a Rosé, elas moraram nos Estados Unidos. A Rosé nem tanto, a Rosé morou na Austrália. A Jenny na Califórnia. E a Lisa, ela é tailandesa, mas ela...
Ai, gente, essa cantada linda.
O vale todo morreu quando ela falou, girl. Nossa, úmida.
Ok, senti vibes.
Sentiu de quem?
Da Lisa.
Aí o Kai tá voltando agora, gente, voltando.
Senti
na
um pouco também da Jenny.
Jenny.
Tá.
Era aquela do lado daqui.
Mas também da Rosé.
Da Rosé, você sentiu da Rosé?
Senti.
Eu sou a única do Vale que
eu senti vibes dela, vibes B.
Da Rosé?
Sim.
É, eu também pego.
É porque a vibes B da vibes. Sapatão, ela é uma vibe diferente.
É que assim, a gente tem meio que um estereótipo do bi. A gente que é assim
o bi geralmente é o piadista, é o que se dá bem com todo mundo.
O bi é aquele que é abertão pra todo mundo, sabe? Aquele que tá sempre conversando, que tá zoando, que tá brincando. Você pode pensar que, ah, pode ser com qualquer sagitariano, não.
É, eu ia falar isso agora, o bi é sagitariano.
Mas é que o bi gosta de se mostrar para as pessoas.
Sim.
Ele tá sempre, tipo, se mostrando de alguma forma. Ou é roupa muito chamativa, ou a pessoa é aquela divertidona que fala alto, que é amigo de todo mundo, e aí, parceiro, tá permeando entre o top, mana. Arrasou,
o Clive Damas. O Clive Damas é a definição de bi. Ele tá entre o top, mana, arrasou.
Então, da Rosé eu também acho que pode ter. Assim, a Jisoo é a única que eu acho que tá, tipo, pensando em... Tipo, é a Lupita do grupo, sabe? É aquela que tá sozinha, sexualizando sozinha.
Então, o que eu senti dela, as vibes que eu senti dela, foi... Do jeito de se portar. A imagem dela, senti muita vibes.
Do quê?
As fotos dela, os carão, as roupas, os looks, achei bem, bem sapatônico. Mas tá, aí é que tá, talvez ela só tenha um bom gosto mesmo, e sapatão tem bom gosto.
Ai, desculpa, mundo, a gente se veste bem. A Rosé, então, você sentiu. A Jenny senti também vibes. Eu senti. A Jenny, eu acho que pode ser...
É um trisal. Tá confirmado aqui agora, no coitinho. A gente apurou os fatos e decidimos que é um trisal.
É um trisal.
É um trisal.
Não, acho que não é um, cara.
Ah, é um trisal.
Eu acho que elas podem ter se pegado entre si, mas aí tá meio que nessa. Porque eu tô sentindo ultimamente a Rosé muito com a Lisa. Então pode ser que, né? Enfim. Blackpink. Agora vamos para o The Idol.
Não sei o que é isso.
É outro grupo de K-pop. Nossa, vai ficar gigante esse podcast, mas...
Só de K-pop.
Não, a gente fala de outra
A gente demorou 5 minutos pra cobrir tudo, agora a gente travou em K-pop.
Agora vai no The Idol.
The Idol,
gente.
É,
tem um pouquinho mais de gente. Mas vamos falar das pessoas
que importam.
Um pouquinho
mais, tipo, dobro.
Vamos falar das pessoas que importam do The Idol. Que é a Suji e a Shua. Que é... Ok. Aqui temos mais outra foto. Suji e Shua. Tá bom?
Pega isso mesmo.
Mas eu também sinto na Mini. Eu acho a Mini é essa daqui. Eu também sinto muita vibe na Mini. Pelo que sabemos de uma música delas, é que tem um casal gay. Não sabemos de quem é um casal. Porque é uma música tipo meio que Oh My God, você me levou pro céu, sabe?
Então, mas esse
é você me vê estrelas. Então, foi a rapper, que é a do meio aqui. Esqueci o nome dela. Ela escreveu falando que se inspirou um casal no grupo. Aqui temos. Tem mais. Mas a Shua tem uma vibe de ser muito verdadeiro, não ter o filtro. Então vai transparecer. Ai, eu tô lá prestando vibe pra todos os chips.
Tá mostrando o K-pop, você vai esquecer o nome em 5 minutos.
É, mas só
pra
postar.
Por que tu tá coreando? Tem um cabelo tão bonito. Olha a cadeira.
mais vibes dela do que da Tia Franja.
De quem? Da Shua?
Amada, eu não sei.
A Shua é que é sem franja, na maioria.
Do cabelo partido.
Suji é maravilhosa, né? É a diferença. Mas tem entrevistas que a Suji fala que a Shua é muito possessiva. Porque a Shua age como se a Suji fosse dela. Então acontece, quando a Suji tá falando muito com outra pessoa, a Shua fica incomodada, ela fica nitidamente incomodada em todas as entrevistas. Até com os outros membros do grupo. A Suji tem uma vibe muito de ser reservada, então ela é sempre muito má, tipo, fria, sabe? Sou fria.
Eu acho tão estranho esses microfones calypso que eles usam.
Ah, tá. Tava mostrando a marca de batom de quando ficou no João. Teve uma vez que a Suji tava dançando, foi aquela. E aí, tipo, gravaram a cara da Suji, eu não sabia como era ficar neutra ali. Porque se a gente voltar, dá pra ver nitidamente a cara da Suji enquanto ela dançando.
Chocada.
É que elas são de lugares diferentes. Ela faz a Suji falar coisas em japonês e a Suji não entende, entendeu? Aí geralmente eu amo a Shua ou alguma coisa assim. Ah, essa parte que é suspeita da Deep Web, ó. Ela tenta tal, ela olha pra ver se tem alguém olhando e ela tira a mão. O que entre amigas não teria problema, mas ela meio que olha assim do lado pra checar pra ver se alguém tá gravando.
Sinti vibes.
Então, esse é o meu tipo de idol. Também, tipo...
Sinti vibes.
Sentiu vibes.
Senti.
Pegou. É, não sei se é. Mas eu
tá sinto... Tá suspeito.
Tá muito suspeito.
Tá. Essa cena final foi a cereja do bolo.
É, aí depois a gente...
Ou tem... a mão na bunda, você escolhe.
Aí depois a gente tem a Irene e tudo mais. Mas aí...
Irene é tão nome de vilã de novela das nove.
Não, eu esqueci de onde que é a Irene. Eu não sei se ela é do Red Velvet ou se ela é do Twice. Agora,
próximo.
Saindo
vamos
de K-pop...
Pra...
Esses são os casais que eu acredito, tá? Dentro do K-pop. Mas o Caio viu e ele sentiu a vibes em todos
vibes.
Os casais que eu tive.
Inclusive um é Trisal, já confirmei.
Ah, que é do Blackpink. Sim. Que é a Jennie, a Lisa e a Rosé.
Um é Trisal, a outra é a que filma.
Vamos falar sobre
a Billie Eilish. Mas a Billie Eilish é, não é?
Não, ela não é.
Será se não é?
Pelo menos ela deu entrevistas falando
que eu acho que é.
Eu acho que ela é, só que ainda não... Sei lá.
É que a Billie é novinha também.
É,
ela
novinha.
Ela tem cara de ser bem madura, mas ela só tem 18 anos.
Sim. É, o que eu sinto da Billie é que, tipo, sabe quando a amiga é, você avisa que é, mas ela fica, não sou.
Não,
que
não sou.
Hoje, depois descobre.
E semana passada, menina, eu sou.
Ai, eu acho que todos os meus amigos da época da escola poderiam jogar na minha cara isso, porque eu fiz muito isso.
Eu sinto que vai gostar do irmão da Billie. Inclusive, eu acho ele bonito.
Eu só acho que ele é muito bonzinho. Eu não acho que ele seja assim. Ele pelo menos parece ser muito bonzinho. Ele é casado, né? Vai ter um filho.
É?
Acho que é. Ai, ou namora e vai ter um filho.
Entendo. Óbvio. Meus pêsames.
Isso. É ridículo.
Ah, eu super achava que a Billie era. Talvez ela só seja colorida, então.
Então, eu também. Eu sinto muito na Billie.
O estranho da Billie Eilish é que ela é tão nova, mas ela tem uma cara tão velha.
Eu não sinto essa mulher
já acabada. Não, não tô querendo, não nesse sentido. Eu tô querendo dizer que ela tem um rosto que ela não aparenta que ela tem 18 anos. Ela tem cara de ter no mínimo uns 30, mas não tô falando em um sentido ruim, tá? Num bom sentido.
Ela... De ser madura, como qualquer pessoa.
Exatamente.
Eu
não
acho você tão madura pra sua idade.
Ai, não, pelo amor de Deus. É, não sei o que tá tendo no frango que esses adolescentes estão comendo, porque
tem
eu com 18
whey.
Anos.
Tem whey.
Sim, eu com 18 anos tava comendo terra no parquinho, brincando no balancê.
Mas da Billie é isso. Da Billie eu sinto muito, mas. Não sei.
Talvez ela saia do armário
ainda. É, talvez ela só ainda não se descobriu, mas a comunidade inteira tá sentindo bem da dela. Então, fiquem no sinal.
Agora a próxima eu deixo pra você, porque eu não sei quem é.
Quem é a próxima?
Madison Beer.
Madison Cerveja, gente.
Vamos lá.
Oi? Não, mas é o que
Ah, você me mostrou.
Gente.
Tá. Sim. Nossa, vibes total.
Então, até então...
Eu sei quem é.
Até
você me mostrou.
Então, eu não senti essa vibes nela. Até porque ela é desconhecida. Eu não conhecia muito. Ela parecia só mais uma hétera dualipatizadora, sabe? Que usou o raio da Dua Lipa e tava nessa vibes. no TikTok há boatos dela com uma amiga que ela tá sempre grudada, que não é exatamente amiga. E pelo TikTok eu senti a vibes.
Eu senti a vibe só de ver ela aqui nesse vídeo agora.
Sério?
Sim. Bateu assim.
Mas eu acho uma beleza.
Ela é linda.
É bonita e canta muito bem.
Que corpão, né, minha filha?
Enfim, é isso que eu tenho pra falar dela. Eu sinto, o Caio sentiu também.
É isso, já acabou, podemos ir pro próximo.
Decretamos do vale, próximo.
Vale. Então, agora a gente já entra na parte de atores, né? Tem esse ator global, muito conhecido, Marco Pigossi, que todo mundo diz que tem uns boatos dele.
Surgiu um boato. Eu não...
Se sente a vibes?
Eu não senti. Até quando ele fez aquele papel, que ele era gay e tal, se tornou.
Ah, não, mas é porque nesse papel dele, que ele era gay, era um papel muito...
estereotipado.
Sim, ele era gay chacota.
É.
Era pra ser a gay chacota, daí que veio o meme Rosa Chiclete. Meme não, né? Essa frase que a gente faz questão de esquecer.
Mas dele... Eu não pego.
Ele agora, eu sinto vibes. Eu sigo ele no Insta, sinto bastante vibes.
Eu sigo ele no Insta, então pode ser por isso.
Teve uma tour dele que ele tava numa live, inclusive eu tava assistindo essa live, com uma outra atriz da Globo.
Uhum.
E aí teve uma cena da live que ele começa a conversar com uma outra pessoa. Ele tava morando com um amigo em Los Angeles.
Com um amigo?
Sim. Aí tem uma parte que alguém abre a porta do quarto. Entra no quarto, ele começa a conversar com esse amigo, aí ele olha fixamente pra baixo e abaixa. E aí depois de um tempo ele volta. E aí surge uma tour disso no Twitter. Tanto que isso deu até o que falar no Põe na Roda, no, deu na semana. E aí, será que rolou? Rolou ou não rolou?
É que assim, eu conheço mais pelas novelas, eu não sigo no Instagram, não sei quem é. Nas telas eu não sinto muito a vibes dele.
Ele é muito padrão de galã, né?
Sim.
A gente vê pela novela da que tá agora passando na Globo. A Força do Poder. Força do Querer, sei lá, que a porra esse nome. É, então, ele é bem Thiago Leifert.
Não, ele não é tão Thiago Leifert. Eu não sinto.
Ah, é um pouquinho.
Eu não sinto ele tão Thiago Leifert, mas ele...
Nas novelas eu acho ele bem Thiago Leifert. Mas fora, não. Eu sinto vibes. Sinto essa vibes. Que outro ator que você acha? Atriz também.
No Brasil?
Não necessariamente, pode ser de fora.
A Alice Wegman.
Ah, sim, sinto.
Você sente?
Com certeza. Inclusive, belíssima, amo.
Sabe a.
Letícia Colin também sinto.
Quem é Letícia Colin?
Pesquisa aí.
Eu tô ocupada.
Ai, amada.
Ah, putz.
Não tem como uma mulher com um queixo desse não ser bissexual.
Ela que tava no Coisa Mais Linda e que pegou a menina. Eu acho que ela já fez um papel assim.
Não sei, deixa
eu ver. Eu acho que ela já fez um papel LGBT, cara.
A atriz de Coisa Mais Linda também me dá vibes, hein?
A loira?
A Maria Casadevall.
Ah, sério?
Sim, sinto vibes.
É, pode ser, não sei. Ela tem chão de taco, mas...
Sim. Ela é... Como é o nome daquela atriz chão de taco que tem um balanço na sala?
Ai.
E a parede descascando.
Do Vale também.
Linsmeyer, alguma coisa.
É.
Bruna Linsmeyer. Mas a Bruna, ela é sapatão,
ela é,
né?
É sapatão.
Ah, eu adoro que na Globo tá representando com um de atriz sapatão.
Sim.
Camila Pitanga também saiu, entrou pro Vale como bi, eu acho. Ai, lindas, maravilhosas.
Deixa eu ver quem mais. Sabe, as 5 lançou a série agora na. No Globoplay, as 5, tá, gente?
A Lika, eu senti a vibes da Lika.
Da Malhação e tal, da Lika. Sim, ela tá mais sapatão agora, nas 5 ela tá só pegando mulher.
Tá errada.
O Guto é gay, ele se assumiu gay, sim, pra Benê.
O ator, inclusive, é...
É gay, sim. Ele canta muito, você já viu ele cantando?
Eu acho que já, eu acho que eu vi o vídeo dele se assumindo.
Nossa, ele canta muito.
Que ele se assumiu num vídeo de música.
E todas as músicas dele próprias, autorais, são muito boas. Puta que pariu. Se você gosta dessa vibes agora da R&B da Glória, você tem que ouvir as músicas dele depois.
Depois eu dou uma pesquisada.
Então, das 5, sabe a... Ai...
Tem a Benê,
eu tô
esperando. A Lika.
Tem
a Tina.
A Tina é bissexual.
É?
Atriz, é.
Ícone.
Nossa, eu me senti muito feliz nessa hora.
Amamos.
Eu fico muito feliz quando uma mulher bonita se assumir bissexual.
Eu fico muito feliz quando qualquer pessoa se assumir bissexual, porque a gente sabe que não vai sofrer só com um homem, né?
Porra. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Acho que ela é belíssima. É isso aí mesmo, acho que ela merecia mais do que macho.
Exatamente.
E a atriz, pelo menos, ela é bissexual, ela fala no Twitter, eu, inclusive, sigo ela no Twitter, ela é maravilhosa. E ela tá super shippando o casal dela, da personagem dela, com a irmã do Douglas, que é o namorado dela, no coisa.
Uhum.
Tá, ela tá querendo, ela tá, tipo, meio que forçando a Globo a shippar as duas e fazer o casal, entendeu?
Aí um que o Twitter baba. Shy.
É, também eu vejo ele muito hétero.
Também vejo, mas às vezes sinto vibes.
Não consigo nem sentir vibes nele.
Ah, eu acho que é só porque eu quero que ele seja.
É só porque eu quero que ele seja.
Shy, por favor, seja gay, beije um homem na sua vida.
Não, ele já deve ter beijado em algumas novelas, mas ele não é.
Shy, beije um homem na sua vida fora da novela. Ah, e um que todo mundo te sentia vibes? Rodrigo Simas. Que agora namora a Agatha Moreira.
A Agatha Moreira, belíssima também, acertou demais.
Mas... na verdade, eu sinto vibes dos dois. Pra mim, a Agatha não é hétero.
Sério?
Não, eu não sinto.
Sério?
Sim.
Nunca parei pra pensar.
Desde Verdades Secretas.
Sério?
Sim.
Eu, sério?
Desde Verdades Secretas, já sinto essas vibes.
Ai, não sei. Nunca parei pra pensar nela nessa parte.
Então, do Rodrigo é porque tinha a tour dele com um amigo, né?
Ah, sim.
Eu lembro que na época família, tinha saído até foto de paparazzi dele brigando com um amigo fora da balada. Mas aí não sabemos, né?
É, ele pode ser bi. Ele tem uma cara de quem é bi.
Espero que seja.
Aquele bi fora do meio.
É, o bi no sigilo.
Bi no sigilo? Ou então querem colocar no vale o termo curioso?
Ai.
Nossa. Ah, amado. Amado. Curiosidade não é uma sexualidade?
Pois é. De atores internacionais, atrizes, de fora, quem você sente?
Ai, aquela que fazia salmão lá.
A Saoirse.
Uhum.
Não sei se sinto. É porque eu já assisti as entrevistas dela e eu não pego essas vibes.
No filme, pelo menos, o fato dela... Só a ideia dela pegar a Rose num filme já fez ela mudar completamente. Porque ela tava muito animada com o filme, mas animada no extremo. E ela não parava de falar em toda entrevista que ela tinha que ela ia beijar a Rose.
Agora, dos meus favoritos, inclusive, esse casal, eu acredito que ele aconteceu, que ele não acontece mais, mas que ele aconteceu, que é o Chris Evans e o Sebastian Stan.
Essa gay não supera.
Não,
isso.
Nunca vou superar. Eu tenho uma foto deles na minha parede se abraçando. Abraçandinho.
Tem certeza que você só não quer que aconteça?
Cara, não sei. É porque meio que tinha evidências.
Que evidências? A sua cabeça
pode não, ter. Pior que era evidências de roupa. Porque eu sou gay do Tumblr, né? Era, pelo menos, antes do Tumblr morrer. Aí...
porque o Tumblr tem essas regras.
Exatamente. E aí, no Tumblr, viralizava direto foto dos dois juntos. E uma pessoa começou a ligar roupa, peças de roupa. Que um aparecia usando e depois o outro tava usando. E era a mesma roupa. Então estavam dando a entender que eles estavam dividindo as roupas.
Pode acontecer, geralmente é do
e estúdio. E eles eram muito próximos também.
Ai, então eu acho que
você
tá...
ai, não sei,
querendo
eu sinto.
Que seja.
Não tem como o Capitão América e o Soldado Invernal não terem um relacionamento. Eles eram um casal sim. A Marvel não quis colocar porque a Marvel é cuzona, mas eles eram um casal sim.
A Marvel é
homofóbica.
DC pisa. Vou colocar aqui, DC pisa. Porque a DC
inclui... DC pisa em representatividade, realmente. Isso é
real. Ela inclui um LGBT em cada série dela. E foi inclusão de verdade, não foi só pra conseguir o Pink Money, não. Como que fala que é só, tipo, só pra ganhar um buzz LGBT? Quando não é assim, que só tem um beijo no final? Tem um termo.
Queerbaiting.
É, não foi, tá? Todas as séries são maravilhosas pra você que quer ver algo representativo. E LGBT, também temos Raio Negro, a filha do Raio Negro é lésbica, tá? E se torna uma heroína maravilhosa, mostra tudo, tá, gente? E tem diversas outras, pega qualquer série da DC.
É porque assim, DC é Warner, se eu não me engano. A Marvel é Disney. A Disney é uma cuzona. Porque eles colocaram... nossa, gente, eu lembro até hoje do último filme de Star Wars. Que eles colocaram um beijo gay no fim. Quando eles derrotam lá o Palpatine. E aí tem um beijo. Só que o beijo foi literalmente menos de 5 segundos. E eles quiseram vender aquilo como se fosse uma coisa super representativa, como se eles estivessem quebrando barreiras. Eu fiquei chocado que eles venderam aquilo como representativo. E foi literalmente, se foi 5 segundos, foi muito. Eu acho que não deu nem isso.
Sim.
Foi tempo, foi rápido, tão rápido que muito país conseguiu cortar aquilo pra não incluir país em que tem leis homofóbicas. E... foi boicotado em muitos lugares.
Assim, gente, vamos conversar sobre representatividade. A gente gosta de se enxergar nos lugares. E eu mesma parei de consumir, não totalmente, infelizmente, porque a gente não tem tanto essa oportunidade, né, de parar completamente. Mas eu parei de assistir a maior parte das coisas porque eu não me enxergo nelas e eu não quero dar meu dinheiro pra elas.
Sim.
Ponto. Tipo, ah, tem sapatão? Tem, vamos assistir. Então, vamos dar dinheiro pras coisas certas.
Sim, se for pra fazer, faz direito. Disney, eu sei que você tá escutando, pau no seu cu.
Eu sei que você tá escutando, Disney. Ouvinte, assíduo do Cleitinho.
Exatamente. O Walt Disney tá escutando nesse exato momento.
E vamos melhorar, gente, assim. Sério, com romance simples. A gente só quer um final bom, sabe? O final.
Nossa, eu tô cansada, eu não aguento mais. Eu não aguento mais chorar com um casal gay morrendo.
Ou morrendo, ou então tendo aquele mesmo tema.
É sempre duas coisas. É, sim.
Ai, gente, a descoberta é importante, as pessoas devem fazer sobre isso, mas só isso não dá, né?
Tem sempre três coisas que acontecem em filme gay. Ou um personagem morreu de câncer.
Ou se apaixonou pelo professor.
Ou o personagem morreu por homofobia. Ou o personagem morreu por AIDS. São sempre esses três temas. E tipo, tá batido, ninguém aguenta mais. Coloca assim, morreu, foi assassinado, não sei, um leão comeu ele vivo. Só pra dar uma mudada. Sei que você vai matar alguém no final, mas mata diferente.
Tipo agora, saindo da Kristen, que é tipo um clichêzão de Natal, que é com a Kristen, né? E ela tá, é um casal sapatão, tá? Os protagonistas são lésbicas. E aí é tipo muito bom, assim. Eu gostei. Não gostei do final, tá? Não vou dar spoiler, mas eu não gostei do final, porque eu acho que a Kristen merecia mais. Caio, por favor, bilíngue.
Amada, eu sou cego.
Vem até aqui ler pro público. Público.
O público. O público. Happiest season.
Enfim. Muito bom, gente. Vai assistir.
É do Netflix?
Não. Não sei de onde é. É que a gente, na cultura LGBT, temos uma nova rainha chamada Sapatão Drive. Ela tem um drive cheio de filme de sapatão. Maravilhoso. E ela disponibiliza pra todo mundo. Grátis. Quem puder dar aquela ajudinha pra manter, né? É bom. Mas ela não cobra nada.
Sim.
Enfim.
Acho ícone, sites que se disponibilizam a mostrar cultura.
Né, sites? É uma menina no Twitter.
Ela faz um drive? Então, tem uma página no Twitter que se chama Cinema 505. É uma página que eu sigo no Twitter, eles são maravilhosos. Assim, posta bastante coisa de Call Me By Your Name, que a gente é cadelinha de Call Me By Your Name.
Menos eu.
É, porque você não é viado, amiga.
Eu é muito viado.
Amada, assiste, você vai adorar. Ou não também, é um filme bom, eu gostei do filme, não só...
As pessoas falam e tal, mas é que como eu falei, eu tô preferindo filmes...
Então, sabe por que eu gosto de Call Me By Your Name? Que eu vou vender sim esse peixe? É porque Call Me By Your Name, diferente da maioria dos filmes LGBT, ele não foca em parte explícita. Porque filme LGBT, eles sempre colocam algum tipo de putaria, basicamente. Pra atrair a atenção dos LGBT. Call Me By Your Name não tem isso. Não tem. O filme não tem cena de sexo. Você sabe que rola, só que eles cortam.
Ai, ficou meio triste quando isso acontece.
Não, eu não fiquei, sabe por quê? Porque não era importante pro desenvolvimento da história. Eles mostrarem o que tava acontecendo. Eu acho que não atrapalhou a história. Eu acho que foi. É bom deixar pra imaginação do público.
Público.
Pro público.
Imaginem.
Exatamente. E assim, é um filme muito bom. O filme não tem um final feliz. Só que ele. Não é um final feliz triste, quer dizer, não é um final triste porque alguma coisa alguém morreu, ou por homofobia, sim, os caminhos que os personagens escolhem. Então nesse ponto eu não tenho problema com final triste, contanto que seja bem desenvolvido.
Esse da Sushi, assim, é um filme bem conceito, tá sempre quase silêncio, só com o som das coisas, sabe?
das coisas, tipo, raspando alguma coisa.
É um filme ASMR.
É, basicamente isso. E tem muita pegação,
então. Então, eu não gosto de filme com pegação. Tipo, eu não ligo.
Eu fiquei com gay panic na cena de sexo, eu não consegui assistir tudo sem morrer. Eu fiquei contando a cena. Sabe quando você entra nesse gay panic? Eu entrei.
Eu não ligo se tem, contanto que não seja apelativo.
Então, eu não gosto quando sexualizam demais.
É, então.
Mas coisas de casais, gente.
E assim, eu já assisti muito filme LGBT.
Eu fico postando um beijo.
Eu tenho uma lista no meu computador chamada Filmes Gays Assistidos. Esse é o nome da lista. Tipo, eu já assisti muito filme. E todos eles eu fico decepcionado com alguma coisa. Eu posso contar no dedo os filmes que têm desenvolvimento de personagem. O filme que tem um roteiro bacana, que tem uma proposta legal. Porque... E que não é extremamente sexualizado. É,
acontece, principalmente em filme sapatão. A gente tem uma Zoe com mais quente, que foi um que ficou bem famoso.
Inclusive vários close errados.
E inclusive os close errados, que foi abusivo demais a produção pra poder fazer as cenas de sexo. Elas ficavam horas pra gravar e era um diretor, tipo, era um homem, sabe? Então foi tudo na visão masculina e extremamente sexualizado. Pelo menos esse da Salmão, pelo que ela falou, só tinha mulheres no, na hora das cenas de sexo. E foi tudo dirigido por mulheres, então foi um espaço bem seguro.
Uhum.
E que elas gostaram de fazer, então...
Um filme de sapatão que eu acho que você vai gostar é A Favorita.
Que
não? Foi indicado a 11 Oscars o ano passado, mas não ganhou, só ganhou um. Uhum. Triste. É um filme com a Emma Stone, com a...
Do tênis lá?
Qual do tênis?
Ela faz as jogadoras de tênis? Famosa?
Isso, mas não é esse filme. É a mesma atriz. Você quer uma sinopse?
Quero,
sem
pode
spoilers?
Falar, pode falar.
Então.
Eu não ligo pra spoilers também.
Mas eu não vou dar spoilers por causa dos ouvintes, né?
Ah, tá bom.
Ela meio que é uma mulher pobre. Ela vai parar em um castelo pra meio que trabalhar. Ela vai arrumar um emprego em um castelo. E nesse castelo, ela meio tenta se envolver com a rainha.
Eita,
ela percebe que a rainha é sapatão, que ela tem um caso com uma outra mulher, eita, que trabalha
e
na corte da rainha.
Chutou alto, hein?
Isso. E aí ela percebe isso e ela começa a investir. É um filme extremamente engraçado, é um filme extremamente cômico, muito artístico. É maravilhoso. Eu não sei como esse filme não ganhou Oscar de melhor filme, porque foi realmente muito bom.
Ai, cara.
Eu dei várias risadas assistindo o filme.
Eu quero, você vai ter que dar um jeito pra mim.
E assim, a personagem da Emma, ela não é sapatão. Ela é só uma usurpadora mesmo.
Ai, ela só quis... Mas ela não vai...
Sim,
se
ela é cruel.
Ela não vai nem se apaixonar pela menina.
A rainha?
É.
Então, a rainha...
Se apaixona, ela
sim,
não, mas
sim.
É a Emma Stone, ela não vai nem se
não,
apaixonar.
Ela é só uma usurpadora.
Ai, que otária.
Sim.
Ai, fiquei triste agora.
Mas o filme é muito bom, você precisa assistir.
Você tem que me mandar agora esse filme.
Eu vou descobrir onde tá, se tem alguma...
Pelo amor de Deus. Eu acho que é isso, a gente tem que dar um fim no Cleitinho, né?
Sim, porque, gente, a gente tá aqui conversando sobre cultura pop.
É que...
Há 1h37.
Mas tem as pausas, teve pausas
sim,
grandes. Então, gente, é que o tema LGBT e cultura
pop... É, gente,
pop,
desculpa, cultura pop rende.
Pra gente, assim...
A gente somos duas cadelinhas da cultura pop.
A gente somos...
Nós somos.
Nós somos. Nós somos.
Duas cadelinhas...
Da cultura pop.
Exatamente.
Então, desculpa, mundo. Vai ter um podcast de 1h30 falando sobre LGBTs, cultura pop, e é isso aí.
E vocês que lidem com isso pra escutar, vocês que lutem, não gostou pra um.
Homofóbicos. Aquelas que já começam a chamar o pessoal de homofóbico, nem sabe de nada. Bom, gente, é isso.
É isso, neném.
E o que tiramos desse episódio? Não seja uma POC chata. Não use gírias LGBT se você for hétero.
Não use
não
gírias LGBT se não for LGBT.
É isso aí. O Caio fez até pausado, que é pra vocês entenderem.
Exatamente.
Isso, tá, gente? E não sejam babacas, tá? Não sejam POC chatos que vão comentar no chip dos outros.
Sim. Pelo amor de Deus, você quer chipar a gente? Faz assim, né, gente? Chipa entre amigos.
Exatamente.
Conversa assim. Faz um podcast. Chipa eles no podcast.
Chipa eles no podcast.
Não vai no arroba deles, fica marcando, comentando, sai do armário, viadão. Faz essas coisas.
Fizeram isso?
Ah, cara, fazem.
E é isso, Caio, tem que voltar pro porão. Muito obrigada.
Agora eu vou voltar a ficar sem água, sem comida, sem banho.
Para, para. Agora vai ficar sem. Agora realmente você vai ficar sem banho. E é isso, gente. Um beijinho, um amor, Caio.
Beijo. Até a próxima.
Até. Caio.